Mindex. Inovação, inspiração e tendências com Daniel Lopes.
Enquanto uns acrescentam funcionalidades, outros eliminam sobras. O Google anunciou que a partir de agora o Maps trará informações sobre desastres naturais para que seus usuários possam se proteger e mudar suas rotas a tempo. Já a Apple anunciou o fim do iTunes 18 anos depois de ser lançado. Nada disso, no entanto, é por acaso e a gente te conta tudo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Lopes, muito prazer, fique à vontade e sejam bem-vindos ao Mindex. Uma das grandes novidades da semana vem do Google. Até aí, nenhuma novidade. Me perdoe o trocadilho, mas a gigante da tecnologia não se acomoda como normalmente acontece por aqui. A novidade desta vez está no Google Maps, que passará a mostrar ao usuário desastres naturais que podem acontecer próximos a ele. A ideia é que a plataforma divulgue as informações para que o usuário possa se proteger, avisar outras pessoas e evitar os locais que possam ser atingidos para não se colocar em uma situação de risco. A nova funcionalidade do Google estará disponível em iOS, Android, na web, e são três os tipos de desastres naturais que terão seus alertas divulgados pelo Google: furacões, terremotos e inundações. Vai funcionar assim. Furacões. Nos dias que antecedem um furacão, o Google Maps mostrará uma visualização do furacão. Será um cone de previsão de furacões, exatamente como as emissoras americanas de TV mostram durante as previsões do tempo. Este cone mostrará a trajetória prevista do furacão, juntamente com informações sobre data e hora em que é previsto que ele atinja os locais. Terremotos. Após um terremoto, o Google Maps mostrará o mapa de tremores. Diferentemente dos furacões, os terremotos não podem ser previstos, portanto, o aviso será disponibilizado logo após o ocorrido, mas revelará o epicentro e magnitude do terremoto, além de um código de cores indicando a intensidade do tremor nas áreas vizinhas para que as pessoas possam se proteger. Inundações. O Google Maps exibirá previsões de inundação para que você possa ver onde é possível que ocorra e a gravidade esperada. Ao contrário dos recursos de furacões e terremotos, por enquanto este alerta estará disponível apenas na região da Índia, onde ocorrem cerca de 20% das inundações do mundo. Além das novas visualizações de desastres naturais, os usuários também poderão tirar proveito dos avisos e redirecionamentos da navegação em crise, o que significa que o Google Maps fornecerá rotas de navegação que manterá você longe das áreas afetadas. Você também poderá compartilhar sua localização com seus entes queridos e denunciar o fechamento de vias e estradas quando por ocasião desses desastres. Os cones de previsão de furacões e os mapas de tremores para terremotos já deverão ser lançados nas próximas semanas para usuários do Android, iOS, área de trabalho e web em dispositivos móveis. As previsões de inundações também deverão ser lançadas durante esse período, mas somente em Patna, na Índia. Só depois deverão expandir para outros locais da mesma região e torcemos para que logo chegue por aqui. Enquanto uns somam, outros subtraem. Bom, isso até nas nossas vidas, né? Mas estou falando mesmo é da Apple. Esta semana, durante o WWDC, evento voltado para desenvolvedores, a dona da maçã anunciou que a empresa descontinuará o iTunes, sua principal plataforma de música, TV e podcasts para Mac, depois de 18 anos de mercado. O boato já circulava há algum tempo e ganhou força quando críticos apontaram a negligência da empresa de tecnologia com a plataforma. As principais reclamações eram de que a Apple não trabalhava mais para melhorar e atualizar o iTunes, mesmo com o carinho de milhões de usuários que ainda hoje utilizam. Nos últimos anos, o crescimento dos serviços de streaming como Spotify ou mesmo Apple Music ajudaram a dar fim à famosa loja virtual, mas este não foi o único motivo. Durante Durante o evento, a Apple disse também que tem o interesse de separar as funcionalidades em três distintos aplicativos para música, TV e podcast. Segundo o The New York Times, a divisão está alinhada com a estratégia da empresa de transformar a Apple Music e a Apple TV em negócios diferentes e robustos. Com o crescimento dos podcasts e relançamento do iPod, eu não duvido que a empresa esteja pensando em algo muito maior. Este, no entanto, não foi o único anúncio importante feito pela Apple durante o WWDC. Como dados ainda é uma polêmica bem atual, buscando melhorar sua imagem, a empresa lançou ferramentas que permitirão ao usuário restringir a forma como seu dispositivo móvel coleta seus dados pessoais. Com a nova versão do sistema operacional, o iOS 13, o usuário compartilhará sua localização com o aplicativo apenas uma vez. A cada nova tentativa, o app deverá pedir permissão do usuário novamente. É isso aí. Para Apple Watch e iPad, as novidades envolvem versões exclusivas de sistemas operacionais para esses dispositivos. O objetivo é que se desenvolvam mais aplicativos para o Watch, já que não será mais necessário tê-los antes no iPhone. No caso do iPad, a empresa espera que a usabilidade mais semelhante à dos notebooks possa estimular o uso do dispositivo e aumento de suas vendas, claro. Quer saber mais sobre essas informações? Todos os meus contatos estão logo aí abaixo, na descrição. Então passa lá.
Se você busca conteúdo, inovação, criatividade e muita inspiração, o seu lugar é aqui no Mindex. Lembre-se sempre de enviar as suas dúvidas e sugestões. Inscreva-se nos canais do YouTube, Spotify e iTunes. Ative as notificações e até o próximo episódio de Mindex.